O texto base do projeto de lei geral de licenciamento é o PL 3729, de 2014. Ele prevê mais dispositivos, enfraquecendo controles e restrições ambientais do que propostas anteriores. Determina, por exemplo, isenção de licença para atividades agropecuárias, também para melhorias e ampliações de obras de infraestrutura. Acaba com as limitações para que estados e municípios flexibilizem regras próprias de licenciamento, com o objetivo de atrair empreendimentos, a fim de contribuir para a compreensão dos aspectos técnicos e conceituais que devem amparar um projeto de lei desse porte. Diversos docentes e pesquisadores de diferentes instituições, aqui da USP, elaboraram uma nota técnica com observações críticas e recomendações para esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcelo Montanho, que é do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado por conversar conosco, aceitar o nosso pedido. E a gente quer entender isso. A gente imagina que os especialistas possam contribuir sempre, né? Academia, cientistas, os estudiosos, pesquisadores, com projetos de um porte como esse projeto da Lei Geral de Licenciamento. Por que vocês decidiram fazer essa nota técnica e contribuir com o tema?
Eu acho que, primeiro, exatamente pelo que você falou, né? A gente tem o dever de ofício de contribuir como docente da universidade pública para qualquer tipo de discussão que esteja ocorrendo no país ou na sociedade como um todo, faz parte da nossa função, né? Mas também, nós somos, esse grupo que você mencionou, é constituído por especialistas da área, especificamente da área de avaliação de impacto, né? Então, tem um interesse social, né? A responsabilidade por ser docente da universidade, e por ser um objeto que envolve temas da nossa especialidade, né? Além disso, esse grupo de docentes, ele se organiza também em torno da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Quer dizer, nós também temos uma atuação aí pelo terceiro setor, que é uma associação que tem essa finalidade, né? Dentre outras coisas, contribuir também para o processo de aperfeiçoamento da avaliação de impacto, da aplicação da avaliação de impacto do licenciamento ambiental no país.
Excelente. Bom, posto isso, professor, é importante a gente destacar que é uma nota técnica, que é justamente o que nos interessa aqui a discussão, né? Entrar nos detalhes desse projeto de lei, nas alterações que são propostas, no que os especialistas estão chamando de flexibilizações demais, de uma atividade que pode trazer riscos, a gente sabe. Algumas atividades têm de ser controladas, né? Você pode abrir a iniciativa de propostas, claro, é bem-vindo, mas você tem que ter essas barreiras, e acho que embasada em aspectos técnicos, que é isso que vocês mostram nessa nota.
Isso. Acho que a abertura que você realizou agora foi muito feliz, né? Quer dizer, tem alguns pontos que são considerados críticos, mas acho que na essência, o aspecto técnico da nota, ele envolve também um aspecto conceitual, que é desfazer o senso comum de que esse tipo de instrumento de política ambiental seja visto como algum tipo de entrave ao desenvolvimento, né? E isso é claramente o que inspira o corpo desse projeto de lei, quer dizer, reconhece explicitamente nos seus fundamentos que o licenciamento, ou entende, né, explicitamente, que o licenciamento ambiental é uma barreira, tem atuado como uma barreira, um problema ao crescimento econômico do país, né? E o nosso ponto de partida é justamente o inverso. A avaliação de impacto acoplada ao licenciamento ambiental pode ser um instrumento de facilitação, de estímulo a um melhor tipo de desenvolvimento. Isso é um aspecto importante que está por trás das propostas, né? Então, no nosso caso, o que a gente procurou fazer é usar essa experiência e o conhecimento que a academia já tem acumulado em relação à avaliação de impacto e a maneira como se utiliza isso no mundo todo, né? E até é interessante dizer, no mundo todo acaba tendo uma visão similar. O mundo todo sofre com esse mesmo tipo de problema, ou mesmo tipo de equívoco conceitual. Isso eu acho que é porque a prática, ela tende a ser muito pragmática, né, Alcione?
Claro.
Então, quando vai se legislar, já tendo em mente ou imaginando, né, ou crendo que aquele instrumento ele oferece entraves ao crescimento, a legislação tende a procurar eliminar certos entraves, né, que se reconhece naquele momento. E, claro que tem também a opção política, a visão de mundo dos legisladores e seus grupos de interesse, isso é muito forte também, né? Mas seja como for, é possível conciliar as duas coisas. Então a gente tem uma série de exemplos de conhecimento empírico, né, além do conceitual, de boas práticas que a palavra-chave aqui é agilizar, né? Como se o problema fosse a demora nas emissões das licenças ambientais, né? Uhum. Então, para agilizar, o que a academia entende e reconhece, a maneira mais segura e mais eficiente de agilizar é implementar um sistema que opere de modo correto em relação aos seus fundamentos, que são fundamentos que estão sendo colocados como elementos vilões. Ou seja, transparência, participação da sociedade, estudos detalhados, né? Isso são fundamentos. A necessidade de realizar estudos mais aprofundados ou menos aprofundados tem que ser determinada caso a caso. Essa é a melhor maneira de conduzir uma avaliação de impacto, né? Essa é a maneira que vai dar mais segurança à decisão que ela vai amparar. Então, a gente, olhando o texto base, isso já é um processo que já vem de longa data, né? Esse texto, ele culmina, né? Ele exemplifica o final aí de um processo de pelo menos uma década, que já existe uma série de iniciativas anteriores aí de legislação. Mas, dessa vez, a sensação que se tem e o que se colhe no ambiente do Congresso é que agora vai, né? Isso vai para a pauta, vai para a discussão no plenário e vai ser votado.
Uhum.
Então, a gente tem acompanhado isso já há muito tempo, né, Rosane? Só para finalizar, desculpa.
Não, por favor.
E a intenção é justamente sugerir um caminho que possa promover tanto essa agilização, mas garantir que exista uma mínima segurança de que a simplificação que se deseja, ela decorreria de uma verificação anterior. Então, seriam exceções justificadas e fundamentadas pelos próprios princípios da avaliação de impacto, né? Minimamente avaliações preliminares que dariam embasamento ao órgão licenciador justificar seja uma dispensa de avaliação de impacto ou seja uma simplificação do procedimento de licenciamento. O que é mais visível nesse PL é uma visão de eliminação de etapas, né?
Justamente.
Você mencionou as atividades agrosilvopastoris. Conceitualmente, não é nem empiricamente, isso já é uma aberração. Quer dizer, assumir que nenhuma atividade vai provocar efeitos que mereçam ser estudados previamente, isso é completamente incorreto, né? E o PL, ele assume, o projeto que está se discutindo, ele assume que sim. Então, atividades, sejam elas quais forem, desde que não envolva áreas protegidas, ou seja, desde que a legislação não proíba, né? Elas já estariam previamente dispensadas de qualquer tipo de estudo. Então, essas coisas, elas permeiam esse texto base, não é só isso, mas outras coisas permeiam esse texto base. O que a gente tentou foi sugerir um caminho que possa prever a dispensa ou a simplificação ou até a eliminação, no caso da dispensa, mas embasada em também estudos técnicos que deem sustentação para esse tipo de decisão. Essa é uma das coisas principais, né? O PL é bastante amplo.
Sem dúvida. Bom, a análise desse projeto se deu, a nota detalha isso, com base em um quadro, acho que esse aspecto também é importante. Primeiro mostrar que dá para desenvolver, mas manter regras, né? Não é liberar geral. E outro é que é com base num quadro compilatório, como vocês descrevem, de 50 elementos de boas práticas internacionais. Então esse aspecto também é importante. Por que que o Brasil vai fazer diferente do mundo? Não tem que todo mundo fazer igual, todo mundo ter um nível de... Inclusive porque, né, por trás disso também, ou associado a isso, tem interesses comerciais, outros interesses, né, professor?
Sem dúvida.
Então...
Acho que eu vou pegar um gancho que você colocou. Tá, até é importante esclarecer. Quando se sugere usar como referência um conjunto específico, este ou aquele, de boas práticas, não está se dizendo que a legislação brasileira vai ficar vinculada, né, àquilo que outros fazem. Não devemos fazer exatamente da mesma forma, mas usar os mesmos princípios. É isso que a gente está colocando, né? Evidentemente, talvez o que funcione num determinado contexto não possa ser trazido de imediato para o contexto brasileiro, né? Mas o princípio, sim. Então, o que a gente verifica é que quando esse tipo de instrumento ele tem dado resultados mais favoráveis, e aí eu chamo de favorável a proteção ambiental, a proteção necessária, né? Evidentemente, sem nenhum tipo de exagero, e também a modificação dos projetos de modo a que eles sejam considerados aceitáveis do ponto de vista ambiental, ou seja, facilitando até o processo de implantação dos projetos, né? Dando mais segurança. Quando a gente verifica o que tem funcionado, vamos colocar assim, né, entre aspas, existe a possibilidade, então, existiu a possibilidade de fazer essa compilação. Se optou por um conjunto aí de 50 pontos aí que se consideram de boas práticas internacionais, né? E, claro, a transposição disso para o texto do PL que é o grande desafio, né? E é isso que sugere esse quadro que você menciona. Quer dizer, ele aponta pontos que nós consideramos críticos, porque estariam sugerindo um retrocesso em relação ao quadro atual, e normalmente esse retrocesso, esses pontos críticos estão ligados à dispensa, simplificações sem justificativa, né? A generalizações que também não podem ser aceitadas. Mas tem pontos que a gente apontou como pontos positivos.
Ah, eu ia perguntar sobre isso também. Tem coisas positivas.
Tem coisas que são vistas como positivas e deveriam ser bem exploradas. Tem coisas que vêm para corrigir determinadas situações que a gente verifica na legislação atual. Tem, por exemplo, utilizando com mais ênfase a participação de outros órgãos que também deveriam compartilhar a formalização da decisão, que ela fica nas mãos dos órgãos ambientais, isso a legislação assegura, né? Mas um maior compartilhamento dessa responsabilidade pela decisão, ouvir um pouco mais, né? Outros órgãos que tenham também afinidade com os temas, questão que para nós é muito importante, para mim particularmente é muito importante, por ser um objeto de pesquisa também que eu tenho me dedicado bastante, esse projeto ele propõe formalizar a avaliação ambiental em outro nível ou em outros níveis, além do nível de projeto. Então, ele abre lá uma seção sugerindo que as ações, os planos estratégicos, também poderiam ser submetidos a uma avaliação de impacto. Isso se conhece como avaliação ambiental estratégica, né? E o Brasil vem ensaiando já há um certo tempo a implementação, a formalização desse instrumento, e esse PL ele sinaliza que haveria essa possibilidade. Também, claro, sujeito a várias reflexões e aprimoramentos, né? Mas alguns pontos essa nossa nota acaba destacando como positivos que deveriam também ser aprofundados.
Muito bem, claro que nós vamos publicar essa nossa entrevista, como fazemos sempre na íntegra, e vamos colocar o link direto para as pessoas que quiserem ler. Tem 50 páginas o material, a nota técnica, essa avaliação de impacto, assinada, como nós dissemos aqui, pelos membros da associação, e também por estudiosos, pesquisadores de outras universidades, né? Claro, são muitos os detalhes, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui. O que a gente quis é dar uma noção geral da importância de embasar discussões e decisões, tomadas de decisões políticas, públicas, com base tanto no aprendizado que já se tem, na lei que já existe, quer dizer, você tem sempre que aperfeiçoar, e nas práticas aqui, que é o que a gente quis mostrar, né, professor, para já começar a entrar na conclusão da nossa conversa, com práticas internacionais, né? Esse conhecimento acumulado ele não pode ser jogado fora, né? Ainda que se aprimore, ainda que seja com a intenção de possibilitar as atividades e aprimorar, né, esse trabalho de avaliação.
Eu acho que esse é um ponto importante. É de se destacar, por exemplo, que ao longo dos últimos anos se verifica claramente que existe uma comunidade de pesquisadores, não só nas instituições destes que assinam aí a nota técnica, né, mas que tem se dedicado à avaliação de impacto. não só aplicada ao licenciamento, né, a outros tipos de avaliação de impacto ambiental, social, de saúde, etc. Então, né, e a função da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto é, um dos objetivos é procurar também contribuir para organizar esse campo de atuação profissional na academia, consultoras, órgãos ambientais de avaliação, etc. Então justamente no sentido de oferecer essa expertise, né, o conhecimento acumulado, né, e promover também essa aproximação entre os produtores de conhecimento e aqueles que aplicam esse conhecimento. Só queria chamar a atenção, Roxana, se você me permitir.
Por favor.
Neste momento, nós estamos debruçados sobre a avaliação da última versão do PL. Então, há uma possibilidade, se houver tempo, em termos do timing aí da tramitação, da gente soltar uma segunda nota técnica com a intenção de atualizar, né, de que ela fique compatível com a versão que vai ser provavelmente encaminhada à Câmara, né? Então, mas o link que você disponibilizar certamente vai levar, se a gente decidir publicar essa nota, conseguir publicar essa segunda, vai levar também ao acesso a essa segunda nota aí, tá?
Muito bem, e nós vamos continuar acompanhando. Professor Marcelo Montanho, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, nos trazendo, portanto, detalhes desse trabalho colaborativo, essa tentativa, né, essa nota técnica para embasar, né, a discussão e provável votação e aprovação desse projeto, essa lei geral do licenciamento ambiental, e tentar fugir daquela retórica que já está para lá esgotada e ultrapassada de que, né, não dá para fazer o desenvolvimento sem proteção ambiental, dá perfeitamente para fazer isso. Essa retórica já está superada, né, professor? Já?
Ela vem e vai, né? Nesse momento ela está bastante presente.
Deveria ter sido superada, né?
E também o afastamento do conhecimento científico e acadêmico, né? Então nós estamos aqui lidando com duas questões que são bastante sensíveis nos tempos atuais, né, Jansane? Mas é isso mesmo, você tem toda a razão, né?
Muito bem.
Oferecer um caminho para superar esse dilema.
E havendo necessidade, voltamos a conversar sobre o tema aqui no Jornal da USP no ar. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Jansane. Bom dia.
Jornal da USP no ar.